Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Passando aqui para um áudiozinho rápido. Devido às situações do treino de ontem, que foram bem bacanas, e eu quero dar uma compartilhada aí com todos. Muita gente não pôde estar presente, mas eu acho que são ricas as informações, tá? Então, ontem à noite foi o nosso primeiro treino forte, aonde a gente colocou tiros. Curtos, explosão de pé e depois colocamos subidas mais longas, tá? Então, primeiramente, qual é a preparação para um treino desse? Eu não posso almoçar e depois querer treinar à noite um treino forte. Não, eu tenho que me alimentar ali no fim da tarde. Qual que é essa alimentação? Depende de como está o teu estoque de glicogênio, depende de como que está o teu glicose sanguínea, vai depender de cada um. Para alguns uma banana é o suficiente, para outros vai ter que ser um sanduíche, para outros um sanduíche um pouco mais reforçado. Então depende, tá? Mas é importante ter essa noção para não ir e passar mal lá no treino. Segundo, se você tiver ali, né, meio puto, o trabalho foi puxado, chegou em casa, meio preguiça, meio cansadão, vale a pena dar aquele pré-treino, né? Aqueles dois, três golinhos no energético para dar uma espertadinha e então isso vai super bem, tá? Mas é opcional, porque tem gente que talvez não goste, porque vai influenciar no sono à noite. Tem gente que é mais sensível com relação a isso, tem gente que não. Então o cara toma ali um cafezinho preto e pau, vamos fazer força, tá? Então é individual de cada um, mas é importante isso. Segunda coisa, treino forte, creatina e bicarbonato. É super interessante, bem interessante. Doses menores, né? Porque é só para dar um suportezinho ali pro treino, nada. Comparado a uma prova ou um treino de final de semana, né? Então a gente faz ali umas três, duas a três graminhas ali de cada um, tá? Fica bem interessante. E aí vamos começar, vamos sair de casa, vamos para o aquecimento. O aquecimento ele é sempre progressivo. Eu começo lubrificando as articulações, começo a jogar, irrigar a musculatura, começo a perceber que o pulmão começa a fazer respirações mais fundas e eu vou terminar o aquecimento na zona que eu vou fazer o treino. Então, por exemplo, não adianta nada você vai fazer treino de zona 3, de zona 2 e fazer aquecimento em zona 4, zona 5. Não adianta. Agora, também não adianta eu vou fazer treino de zona 5 e aquecer só em zona 2. Então não adianta, tá? Pegar o exemplo meu e do Fabiano ontem. O Fabiano foi lá em casa, a gente foi junto pro treino. Meu, começamos num ritmo tranquilo, primeiras subidinhas ficando de pé, uma zona 3, início da zona 4, algumas subidas ali mais no centro, zona 4 alta e ao final ali de algumas subidinhas, chegando já no portal italiano, entrando zona 5, 80, 92, 90%, tá? Então é super importante aquecer até aonde vai fazer o estímulo. Começamos com estímulos de tiro, tá? O tiro, ele era mediano, ele não é, um era um pouquinho mais longo e o outro era um pouquinho mais curto. Eles estavam variando ali entre 40 e 50 segundos, tá? Então foi um tiro pela dinâmica. O ideal seria, como era a primeira sessão de tiros do treinamento, o ideal seria tiros de 20 a 30 segundos, tiros mais curtos. Mas o local que nós estávamos não favorecia para isso. Então a gente aumentou o tiro um pouquinho, tá? Então nós escolhemos o quê? Uma rua, ela ia com tiro ali, né, nessa distância, e aí recuperava, a recuperação estava dando de 1 a 1 minuto e pouquinho, fazia o retorno e voltava no tiro, fazia o retorno e ia, tá? Então, por que que aquele local foi legal? Porque a gente tinha referência visual do fim da subida, então a gente tinha referência, meu, eu tenho que chegar até lá, e pau, ia, tá? Mas a gente percebeu que a grande maioria dos tiros a gente não conseguiu terminar até o final. A gente meio que faltava ali uns 20, 30 metros e já sentava na bike e batia a marcha. Normal, né? E a gente sabe que faz parte do processo, aquela subida a gente já fez várias vezes e sabe que passar ela inteira é tranquilo, tá? Eu percebi, percebi não, mas o que acontece muito, que ontem não foi o caso, é as pessoas do outro lado descerem muito rápido e não dá tempo de recuperar, tá? Descer muito rápido e não dá tempo de recuperar. Então, como eu bati 94, 96%, o ideal é deixar baixar, a hora que chegar em 65 para baixo, entre 55 e 65, que é a zona 1, eu começo de novo, é uma boa referência, tá? Mas ontem ali a galera respeitou legal, foi bacana. Com relação à aceleração no tiro, tá? Uma coisa, a gente tem que diferenciar bem o que que é subir de pé e o que que é tiro. Meu tiro, eu tenho que sair com uma cadência mais alta, eu tenho que acelerar. Então, acelera e dependendo da inclinação da subida, eu vou bater uma marcha mais pesada e vou terminar o tiro, tá? Ou vai bater até uma, depois vai no finalzinho, bate mais uma, porque a perna queimou naquela cadência, mas eu tô chegando, falta um pouquinho, aí eu dou uma travada na cadência e termino, tá? Mas o que não dá para fazer é querer sair forte travado. Não dá, porque daí você demora para acelerar, a pessoa abre uma distância que você perde referência para acelerar junto, e quando vê se bananou nas marchas, a cadência tá baixa, para trocar marcha vai piorar e dá tudo errado, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa técnica que eu vejo muita gente fazer errado, tá? Outra coisa é assim, não conseguir olhar para a subida e dosar a intensidade que vai sair para chegar até o final. Eu vi muita gente indo até a metade da subida. Por quê? Porque saiu muito forte, tá? Então você tem que ter a percepção de olhar para a subida e falar, cara, eu tenho que pôr esse passo para chegar até lá em cima. Tá, isso é outra coisa importante também, porque numa estrada de chão, saiu muito forte, aí no meio da subida você percebeu que fez errado. Cara, estrada de chão, cascalho, trocar marcha, aí tem valeta, vai encavalar tudo, toda aquela distância que você ganhou ali para abrir do adversário, ele te deixou para trás, te passou e te deixou para trás ainda, tá? Fizemos 7 tiros, mais o oitavo ali para chegar no outro ponto. Poderia ter sido 6, né? A partir do sexto tiro ali, a gente já viu que já não estava muito rendendo pela fase do treinamento que a gente está, mas fizemos o 7 na transição lá para outra parte, fizemos o oitavo tiro. recuperamos de 5 a 10 minutos ali. Em zona 2, deu uma recuperação de, acho que foi 4 minutos e meio que recuperou, mais o briefing da explicação. Chegamos num outro ponto, que era a subida mais longa, tá? Essa questão da escolha dessa subida mais longa vai depender muito da região que você tá, aonde você mora, qual o bairro que você optou, qual. Então pode ser uma subida única, que ela não se torna tão motivante, né? Porque daí você sobe uma, sobe duas, quando chega na quinta, sexta, você já começa a pipocar. E ontem nós optamos por fazer duas subidas, né? Subia uma, que era um pouco mais constante, descia e já pegava uma mais muito mais inclinada e com variações de carga, de inclinação, principalmente no começo e no final, tá? Então, a gente abordou várias situações, então dava para começar de pé, começar sentado, atacar no final, cadência mais travada, a outra tinha que ir muito inclinada, você viu que às vezes tinha que fazer caracolzinho até. Então a gente teve muitas variações de tipo de subida. Só que às vezes a pessoa não tem muita opção, né? Ela só tem uma subida, então, meu, tem que fazer nessa mesmo, tá? Então a subida ela tinha ali em torno de o quê? acho que 1 minuto e pouco ou até 2 minutos. E quando a gente descia e começava a fazer a outra, a gente percebia que pela velocidade que estava descendo, estava dando ali entre 1 minuto, acho que 1 minuto, quase 2 de recuperação. Então estava ainda uma recuperação. O tempo de recuperação não era tão bom, tanto que a gente começava a subida ainda num ritmo mais tranquilo. Se a gente tivesse mais espaço para recuperar perto de 2 minutos, a gente faria ela, começaria ela mais forte. Mas daí perde a dinâmica, né? Perde o embalo do treino. Então é uma opção de cada um escolher ali e definir como fazer, tá? Mas deu para ver. Deu para todo mundo perceber o quanto é importante uma referência, né? Quando você sobe sozinho, quando eu tava subindo sozinho, a frequência batia 92%, 93%, e você ficava patinando naquilo ali. Quando você tava com alguém, querendo largar alguém ou querendo buscar alguém, você via que a frequência já batia 95, 96%, tá? Então a importância de treinar junto, a importância de ter referências, tá? É super importante porque o objetivo do treino era alcançar zonas mais altas e quanto mais fizesse isso, melhor. Tá? Outra situação com relação à técnica de cadência, tá? Percebo que muita gente peca nesses treinos, o quê? Começa numa cadência muito alta e vai e faz a subida inteira naquela mesma cadência. Meu, as subidas elas têm variações de inclinação. E nessas variações de inclinação eu tenho que aproveitar e otimizar a cadência, tá? Então, por exemplo, hoje, como a gente está usando uma coroa e as nossas subidas são mais curtas, as nossas provas são mais curtas, a gente está subindo elas em torno de 75 a 80 RPMs, tá? 75 a 80. E aí, opções de provas mais longas, opções de opa, tô queimado aqui, vou dar uma recuperada, eu vou subir entre 80 e 85%. Só que eu percebo que as pessoas têm dificuldade de trabalhar essas duas cadências dentro da mesma subida, sabe? Ou começa na 80, 85 e vai até o final. Ou começa, ou faz 75, 80, até a metade quebra, ou só faz na metade e não termina, ou só faz no final, sabe? Então procurar trabalhar mais essas variações de cadências dentro da própria subida. Dá pra gente ter um entendimento assim, cara. A subida tem 1 minuto e meio. Eu tenho de força muscular, força, de 30 segundos a 2 minutos, que é o pico máximo da energia de ATP ali. Eu olho para a subida, eu falei, cara, eu consigo matar essa subida aqui numa cadência de 75-80. Eu vou embora. Pá. Agora, se eu ver que hoje, pô, hoje eu não tô tão bem. Então eu vou começar aqui 80-85. Hora que eu achar o equilíbrio da subida, que eu achar o steady state, eu vou jogar 70-75. Vou até onde conseguir. Olha que a perna der uma queimada, eu volto para 80-85, faço mais um pouquinho e lá no final eu vou atacar 75-80 para largar o cara que está atrás. Tá? Então é importante começar a ter essa percepção de que fazer variações, de saber pedalar em diferentes variações de cadência é importante. Tá? E principalmente, por exemplo, final de subida. Final de subida, meu, eu vou terminar a série. A série vai acabar, eu vou recuperar. Eu não vi a gente ficando de pé e buscando, ou querendo largar o parceiro, ou querendo buscar o parceiro passar e dar aquela sensação, ah, peguei ele, sabe? Então fica no final da subida aquele girinho que não rende, que não vai, se fica ali. Então é preferível eu fazer 200 watts de potência na força, cadência mais baixa, ou fazer 200 watts de potência no giro, naquela cadência mais baixa que não rende. Entendeu? Então, bastante informação, né? Áudio bem longo, Mas você vê que é rica de informações e para quem treina sozinho aí vai ser super importante. Beleza? Esqueci ali de falar o retorno para casa, mas o retorno para casa ele é o contrário do aquecimento, né? Se eu começar desde onde acabou o treino, eu voltar à zona 2 para casa, meu, demoro muito para chegar. Então, na volta para casa, as primeiras subidas ainda vai fazer uma zona 3 alta, talvez ali uma zona 4. E aí, chegando mais próximo de casa, vai fazer uma zona 2, já vai baixar. E faltando ali muito pouquinho, já vai baixar para a zona 1, para começar já a fazer a remoção do lactato e dar aquela acalmada no corpo. Beleza? Eu vou mandar aqui embaixo o gráfico do treino de ontem, vai ficar mais fácil de entender as variações de inclinação, variações de frequência cardíaca. E dentro de 30 quilômetros, ontem, a hora que eu olhei, 30 quilômetros no treino, já estava com 700 de altimetria, então foi bem bacana, foi bem positivo. Valeu, abraço!